ser bem rapidinho. Queria pedir para o Moisés para colocar aqui para a gente. Ah, não deu, não? Tá. Então, é só um aviso rápido aqui da minha parte. Dia 1º de maio, que dia? 1º de maio. É feriado?
É.
Feriado, 1º de maio é feriado, gente. Quantos trabalham aqui? Glória a Deus. Dia 1º de maio é feriado. Vai cair bem no meio da semana, numa quarta-feira, né? Então fica assim, mais difícil do pessoal viajar, né? Mas ficou uma data muito gostosa. Nós estamos planejando uma imersão aqui, né, que é um evento que a gente sempre faz, chamado Encontrão Ágape. Vão estar conosco alguns irmãos aqui do Ágape, que congregam em Timóteo, Pitangui, Betim, né, alguns outros lugares, Monlevade. Vamos ver se a gente traz uma turminha lá de Monlevade, né? Com certeza. E nós vamos ter um dia muito especial. Quantos sentiram assim, um ambiente muito gostoso de adoração aqui? Nós queremos dar 3 ênfases para esse dia, nesse Encontrão Ágape. Tá? Nós queremos ter um tempo bem farto assim, de adoração, nós queremos mergulhar na presença de Deus. Deus tem me dado um tema para falar. Eu tenho 3, 4 mensagens, mas devo falar umas 2 sobre mente, coração e graça. É uma palavra revelada para te alinhar com Deus, com o propósito dele de dentro para fora. Então, ok? Nós vamos falar muito sobre consciência, identidade, visão e propósito. Vai ser um tema assim, que eu sei que vai mexer com você. Então, muita adoração, palavra revelada na medida, e nós vamos ter também as salas proféticas funcionando. Tá? Então, nós vamos ter uma experiência muito gostosa com uma palavra fresca, com uma palavra revelada. Agora, queridos, vocês sabem como que é desafiador, às vezes, a gente organizar qualquer coisa, porque envolve logística, envolve uma série de coisas, né? E às vezes a galera gosta de deixar assim tudo para a última hora, e chega na última hora a gente fica difícil de resolver muita coisa, porque, não é? Se todo mundo se antecipa, a gente realmente pode fazer uma coisa muito melhor elaborada, né? Então, nós já temos aí o nosso lugar para você se inscrever, né? Quantos aqui estão no WhatsApp da igreja? Tem uma turminha que não está, né? Quantos não estão? Quantos não estão? A gente precisa de arrumar uma maneira de enviar esse link para vocês fazerem a inscrição. Eu gostaria realmente assim, de encorajar vocês. Tá? A gente não faz nada aqui na igreja nessa coisa de você tem que fazer, você tem que vir, você tem que isso. Não, você não tem que nada. Mas eu estou aqui realmente para te encorajar, porque eu creio que vai ser um dia marcante, sabe? Tem coisas que eu tenho certeza que Deus está para fazer aqui nesse ministério esse ano, e esse dia vai ser realmente um gatilho extremamente importante. Tá? Então, fica aqui o meu encorajamento para você. Tá? Com certeza você conhece alguém, tá, que está no WhatsApp da igreja, e você pede para ser incluído, você pede para essa pessoa te mandar o link para você fazer a sua inscrição do Encontrão, tá ok? Existe ali uma taxa simbólica, né, que vai ser toda revertida aqui para esse dia, porque nós queremos ter uma coisa muito bem organizada, muito bem amparada aqui para quem vai passar o dia aqui, tá joia? Mas eu quero realmente deixar esse convite e esse incentivo para você. Ok? Amém? Estamos juntos? Beleza pura? Então vamos passar aqui para a pregadora. Deus abençoe ricamente. Dê um aplauso a Jesus aqui pela vida da Cláudia.
Bom dia, queridos. Vocês são minhas testemunhas, que ele sempre rouba meu tempo. O pessoal sempre pede o título aí da mensagem, né? Se vocês quiserem anotar aí, colocar. O capítulo da dor em larga escala. Você aqui já passou por uma dor profunda, grande, ou você conhece alguém que está numa situação assim? Às vezes doente, né, há muitos anos. Queria que você pegasse a sua Bíblia, seja de papel ou no celular ou no seu tablet. Eu queria que a gente lesse aqui o capítulo 5 de Marcos. É um capítulo grande, e às vezes as pessoas têm um pouquinho de preguiça, mas eu te peço que você tenha atenção. Enquanto isso, o Francisco vai ficar aqui fazendo uma prancha. Olha, já desistiu, está vendo? O pessoal fala que a vida passa rápido. Eu é que sei na academia quando me mandam fazer prancha de 40 segundos. Nos últimos segundos, você quer morrer, né? Mas eu quero ler com você, gostaria que você prestasse atenção. Tem muitos detalhes ricos nesse texto, né? Marcos, capítulo 5. O capítulo da dor em larga escala. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, ou Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com as correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Sai desse homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava assentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, ou decápolis, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não dorme, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Levanta-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém, queridos? A palavra de Deus é muito poderosa. Eu poderia ficar falando aqui, sei lá, 2 horas, 3 horas desse capítulo. Ele realmente me impacta muito, me impacta muito. A pastora Malvina foi a única profeta nessa manhã. Ela falou: você vai pregar sobre a mulher de fluxo de sangue? Os antigos conhecem a história. Meu marido fala que é a única mensagem que eu tenho. E eu falei para ela: vou, exatamente sobre a mulher do fluxo de sangue. Aleluia! Quem já me viu pregando sobre a mulher do fluxo de sangue? Algumas vezes, né? Mas hoje eu não vou me limitar somente a ela. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse gadareno ou genezareno, né? Vou falar também sobre Jairo e sobre a filha de Jairo. Muitas coisas interessantes, como eu te disse. O gadareno não tem nome, a filha de Jairo chama Talita, né? Só é revelada na hora da cura. Mas a mulher do fluxo de sangue não tem nome também. Eu observei uma coisa muito interessante lendo esse texto. Existem 34 citações na Bíblia, 34 versículos de multidão ou multidões em torno de Jesus. E nesse capítulo, a palavra multidão é mencionada 8 vezes. Então, eu achei bem interessante, né? A multidão, eu vou ler eles aqui, a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno e quando você chegava em casa falando: mãe, todo mundo... O que sua mãe respondia? Você não é todo mundo. Então, vira para a pessoa do lado e fala: você não é todo mundo. Sabe, queridos, eu vejo isso tão claramente. Por que eu estou falando de multidão? Porque você vai ver aqui, nas três situações aqui de cura, a multidão estava presente. É muito interessante isso. A multidão estava presente, mas nem todos da multidão se destacaram. E a palavra que eu quero trazer nesta manhã para você é uma palavra de cura, de encorajamento. É uma palavra que vai te conduzir, né, a chegar no seu objetivo, a chegar ali no seu coração, nas suas promessas. Então, fala, né? a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Isso, no caso, lá do Gadareno, né? E é interessante, eu gostei aqui da história, porque você pensa bem, vamos analisar, eu gosto de entrar dentro do texto. Quando a Bíblia fala que os demônios suplicaram muitas vezes, engraçado, né? Como Jairo também fez aqui quando ele chegou. Mas os demônios suplicaram que eles não fossem embora daquela região. Tá? Jesus permitiu, os demônios entraram nos porcos, os porcos foram para o mar, mas os porcos morreram. Eu não acredito que os demônios morreram afogados. Né? E talvez disso explica tantas tormentas no mar, né? Tantas tempestades no mar. Talvez aqueles demônios entrarem em alguns peixes, eles têm que usar corpos, né, para atuar. Mas, enfim, quando Jesus vai embora, por que a multidão manda ele embora? Vai embora daqui. Né? As pessoas que ouviram falar, porque os donos dos porcos saíram correndo, as pessoas que ouviram falar o que Jesus fez, vieram. Ficaram impactados. Mas quem estava ali falou, por causa do medo, é melhor você ir embora. Então, Jesus volta para o barco. Acho que o endemoniado pensou assim, gente, presta atenção. Eu estava cheio de demônio. Ele me libertou. Os demônios estão ficando aqui. Foram para o mar. Jesus está indo embora. Acho melhor ir com ele. Porque o lugar vai continuar do mesmo jeito, contaminado. Mas o que, que Jesus falou para ele? Porque ele sempre tem uma palavra para nós. Depois da cura, depois do encontro, ele sempre tem uma ordem para nós. E ele disse, não, é melhor você ficar. Volta para os seus. Volta para a sua família e conta para eles quão bom, quão misericordioso, o quanto ele fez por você. E ele ficou, e a Bíblia fala que ele se tornou um evangelista poderoso. Ele pregou na Decápolis, que são aquelas 10 cidades ali que a Bíblia cita algumas vezes, né? Então, prosseguindo, a segunda vez que cita a multidão nesse texto, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Sempre multidão. Você já deparou com a multidão no seu caminho? E muitas vezes realmente é um empecilho para nós, não é? No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Né? Ela estava ali no meio da multidão. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. É interessante, queridos, porque se a gente parar para pensar, essa mulher estava sangrando há 12 anos. Esse tempo aqui, eu não sei dizer com certeza, e nem você, mas Jesus tinha necessariamente entre 30 e 33 anos. Não foi isso? O ministério dele durou 3 anos e meio na Terra. Então, na verdade, suponhamos que Jesus estivesse aí com 32 anos, tá bom? Então, 32 menos 12, Jesus tinha 20 anos na época que ela começou a sangrar. Ele não tinha se manifestado ainda, porque o ministério dele só começou com 30 anos. Era a idade da maioridade naquela época, e Jesus respeitava isso. A filha de Jairo, da mesma maneira, tinha 12 anos. E eu fico pensando sobre aquele gadareno, a situação que ele se encontrava nos túmulos, nos cemitérios, se cortando com pedras. Que sofrimento! Você já se perguntou por que a gente chega num nível tal de sofrimento? Pensa que ele nasceu um bebezinho, fofinho, bonitinho, dentro de uma família. E ele tinha família, porque, no final, Jesus fala com ele, volta para a sua casa e volta para a sua família. E testemunha para eles o que Deus tem feito com você, quão misericordioso, quanto ele tem feito para você. Então, Jesus volta para o barco e ele, então, vai para o outro lado e tem uma multidão de novo, né? E essa mulher toca nele. Tem muitas coisas interessantes dessa mulher, realmente sou apaixonada com ela. né? Eu sou melancólica sanguínea. Uma vez, um líder me botou um apelido de sanguínea hemorrágica. Aí, hoje, eu entendo, né? Mas essa mulher, ela disse consigo mesma, se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, eu poderei ser curada. Ela tinha uma convicção, ela falou com ela mesma, já falei isso aqui, mais ou menos 80% do que nós falamos, né, porque nós falamos muito conosco mesmo, a gente conversa com a gente o dia inteirinho, e mais ou menos 80% do que a gente fala são palavras negativas. Eu não posso, eu não vou, eu não tenho. Ah, para mim é muito difícil. Ah, você não sabe a família que eu venho. Ah, o meu emprego é muito ruim. E por aí vai. Mas aquela mulher decidiu falar consigo mesma. Eu sei. Se eu, ao menos, tocar, chegar e tocar na orla do seu vestido, eu tenho certeza, eu serei curada. A Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha nesses 12 anos. Procurou ajuda, procurou médicos, mas, na verdade, ela só piorava cada vez mais. Então, essa mulher toca em Jesus, né? E é tão interessante, porque, se a gente for olhar essas pessoas e o privilégio ou não delas, na verdade, que Jesus foi até o gadareno, mas, assim que ele pôs os olhos em Jesus, ele foi até ele e se prostrou. Quando ele responde, como a gente leu, né, que eu tenho contigo? Por que, que você veio me atormentar? A Bíblia fala que é porque Jesus já tinha antes dito, antes dele chegar, talvez longe, Jesus falou, espírito imundo, sai desse homem. Ele já chegou respondendo. Então, Jesus foi até ele. Jairo foi até ele. Pensa que Jairo era um pastor da época, um cara que ensinava a Bíblia, né? Ensinava a lei, ensinava os preceitos ali, estava em contato com o povo. De alguma maneira, ele era um cara assim, privilegiado da sociedade, conhecido. Então, às vezes, né, você pode pensar assim também, ah, mas isso aí é porque o pastor Túlio foi pedir para Jesus, ele vai atender. Mas eu quem sou? Então, Jairo era aquele homem que ele chegou de frente para Jesus, se prostrou publicamente e pediu em relação à sua filhinha. Agora, essa mulher não, porque ela era imunda. Ela era tida como imunda. Você tem que entender que Jesus vivia ali no tempo da lei. A nova aliança começa com morte e ressurreição de Cristo. Então, na verdade, nem Jesus podia tocar nela, nem Jesus podia se dirigir a ela. O certo até é que era aquela mulher andasse com uma plaquinha dizendo sou imunda, para que ninguém encostasse nela. Ela sangrava. E a mulher, no seu sangramento, era tida como impura. Ela não chegou de frente, ela chegou por trás. Ela estava na multidão, ela enfrentou a multidão e ela conseguiu chegar até Jesus. Quero dizer para você, querido, que a multidão não pode ser uma desculpa para você. E eu quero dizer o seguinte, tem uma multidão na sua empresa, tem uma multidão na sua família, tem uma multidão na sua igreja, tem uma multidão entre os seus amigos. A multidão sempre existe. E a multidão é o seguinte, deixa eu te ensinar um pouquinho. Quando Jesus multiplicou o pão, o que, que a multidão fez? Rei! Faz ele rei! Quando Jesus endureceu o discurso, o que a multidão fez? Crucifica! Crucifica! Então, querido, você não pode andar baseado na multidão. Ah, mas você não tem estudo, você não fez faculdade. Como é que você vai conseguir isso, cara? Como é que você vai alcançar isso? Como é que você vai para Israel? Sabe quanto custa uma viagem para Israel? Então, você precisa estar atento às vozes que você ouve. E a multidão, queridos, é um empecilho de todas as maneiras. Eu não acredito que ela saiu atropelando todo mundo. Talvez Jairo, imagina aí a multidão, quando ele começa a andar no meio da multidão, todo mundo olha, gente, dá licença aí, é o Jairo. É o líder da sinagoga, e foram abrindo caminho para ele. Mas essa mulher não. Ela foi escondidinha. ela foi passando nos cantinhos, ela foi chegando perto, mas ela foi por trás para tocar nele. Então, outra vez que a palavra multidão aparece, Jesus imediatamente percebeu que dele tinha saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão, de novo, que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? E aí, outra parte onde aparece a palavra multidão. Ele chega lá na casa de Jairo. Mas nesse texto, nesse capítulo que aparece 8 vezes a palavra multidão, 4 vezes está ligada à mulher. Quando ele chega lá na casa de Jairo, ele vê aquele tumulto, o choro, devia ser aquelas carpideiras alugadas, né, de aluguel, que eram contratadas para chorar. E aí a Bíblia fala que Jesus deteve a multidão. Olha, eu quero dizer para você que há esperança. Ainda quando você está enfrentando a multidão, chega uma hora que Deus vai deter a multidão e vai te destacar. E Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aí vocês sabem o que acontece ali? Aquele chororô todo, e Jesus fala: gente, o que está acontecendo aqui? Que choro é esse? A menina só está dormindo. Aí sabe o que acontece? O último versículo que trata de multidão nesse capítulo, Marcos 5:40, a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos sair e levou o pai e a mãe da menina, os 3 discípulos, para o quarto onde ela estava deitada. Então, eu quero te despertar e te alertar, queridos, que a multidão aperta, incomoda, atrapalha, a multidão grita, a multidão ri. Como eu disse, no caso de Jesus, quando ele deu pão, queriam fazê-lo rei. Quando ele endureceu o discurso, gritaram: crucifica-o. Mas, voltando agora aqui para a mulher do fluxo de sangue, né, esse testemunho tremendo, essa mulher guerreira que nem nome tem. A gente conhece ela como a mulher que sangra, a mulher que sofre. O texto que fala que ela tocou em Jesus é a palavra no grego, chama lambano. É uma palavra de origem grega que um dos seus significados é daquele que, quando pega, não larga. Daquele que, quando pega, não larga. E eu quero te perguntar agora: quantas palavras você tem recebido e quantas promessas você tem recebido ao longo da sua vida cristã? O que você fez com ela? Com elas? Você pegou e largou? Ou você agarrou nela e não soltou? Agora, Deus é muito bom e muito misericordioso. Se você tiver que pegar de novo hoje, eu te encorajo a fazê-lo. Sabe, pense em cada uma dessas promessas. Às vezes você esqueceu, mas Deus não se esquece. Então, pede para Ele te relembrar as palavras que Ele tem te dado, as promessas que Ele tem feito a você. Receber uma palavra é praticá-la. Sabe, queridos, quando nós recebemos uma palavra, essa palavra tem que nos fazer movimentar. Essa mulher, como a gente viu, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Tinha procurado toda e qualquer forma de ajuda, talvez de simpatia, de conselho, de tratamento. Ah, toma chá de erva cidreira. Toma chá de erva de bicho. Ela deve ter feito tudo o que você possa imaginar para receber o seu milagre. Nada adiantou, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela não pensou 2 vezes. E aí, queridos, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás dele. Falou: não tem nada a perder. Aliás, já perdi tudo. E continuo doente. Então, Jesus, some. Jesus, então, entrega essa palavra para ela e interessante que receber uma palavra, como eu disse, é praticar, e Jesus considera essa pessoa que pratica a sua palavra como alguém prudente, que é firmado na rocha. Porque a sua palavra não está baseada na areia. A sua palavra é firme. A sua palavra é espada, aguda. Ela divide pensamentos. A sua palavra define tempo e modo. A sua palavra abre rotas. A sua palavra, diz o Salmo 29, faz parir as servas. A sua palavra, a sua voz é como trovão. Deus troveja. Né? E Deus, queridos, ele não vai falar com você em japonês se você não fala japonês. Ele vai falar num português muito claro. Ele vai falar na sua língua materna, né? Para ele vai falar espanhol, para ele vai falar inglês. Mas Deus, ele vai falar na sua língua. Ele vai falar de uma maneira que você entenda. Mas preste atenção quando Deus fala. Porque, como eu disse, tem muitos empecilhos até a gente chegar no Senhor. A multidão, ela quer sempre ditar o que você tem que fazer. Olha, não anda conforme a multidão. Ah, mas você é um improvável. Quem é mais improvável do que essa mulher? Quem é mais improvável do que o gadareno? Queridos, a Bíblia fala, dá a entender que algumas vezes, algumas pessoas iam até ele e prendia de novo, nos pulsos e nos pés. Mas ele quebrava tudo e destruía tudo. Sabe? O cara mais improvável. Quem é que fica no cemitério? Quem é que fica entre as tumbas lá? Ele não queria ver ninguém, nem tinha condições. Os próprios demônios afastaram ele de qualquer nível de convivência. Pensa no sofrimento desse homem. Pensa na angústia profunda. Uma pessoa que chega nesse ponto, às vezes ele não tem mais esperança. Então, talvez você se sinta assim nos dias atuais, experimentando uma dor que não cessa, uma angústia que não alivia, uma espera que parece não ter fim. Mas não seja só mais um da multidão, por favor. Os próprios discípulos, têm um texto que fala que é Pedro, fala assim, você é doido? A multidão te aperta, te exprime. E você pergunta, quem te tocou? Essa mulher nunca parou de procurá-lo. Sua determinação a levou até Jesus. E foi aí que ela encontrou o que tanto procurava. Eu sempre falo isso, quem é próximo de mim, já me viu pregando mais de uma vez, sabe? Tem um versículo que me acompanha desde a minha conversão, é Provérbios 11, 3. A sinceridade dos sinceros o encaminhará. Se você for sincero, sincera, é isso que significa sincero. Você vai chegar no lugar certo. Você vai chegar no seu alvo. Você vai chegar, né, no seu destino que foi traçado por Deus. E aí, queridos, o milagre aconteceu. Não porque ela tinha um plano bem estruturado, porque tinha recursos suficientes, mas porque ela tinha fé. Então, você precisa de colocar sua fé em ação. Nada pode ser um dificultador da sua fé. Agora, eu achei tão fantástico isso, queridos. Depois que a Bíblia cita tantas vezes multidão, depois que essa mulher tem que enfrentar a multidão por 4 vezes, a Bíblia fala, mesmo com a repreensão dos seus discípulos, que a multidão estava apertando, a Bíblia fala que Jesus insiste e ele olha em redor. Quero dizer para você que o seu relacionamento pode começar com a multidão, enfrentando a multidão. Mas na sua determinação e perseverança, você vai ficar tão pertinho dele, que você vai estar em redor dele. Ele desprezou aquelas palavras. Ele não podia atentar para aquilo. Tem um texto, repete esse versículo para mim, por favor. Esse texto da que ele olhou em redor. Não sei se é o 5:40. 5:42? 32. Então coloca para mim Marcos 5:42. Ah, desculpa, 32. A ver que Deus quer falar comigo no 42. Olha isso, olha esse texto. Que tremendo. É o único que fala assim. E ele olhava em redor para ver. Para ver? Para ver. Ah! Para ver. Ah! Ele já sabia. Como ele sabe do nível e do grau da sua intensidade hoje, do seu desejo de proximidade dele. Ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então, queridos, quando você enfrenta a multidão, vai chegar uma hora que você vai estar tão pertinho que ele vai se voltar para você. E ele vai ver. Vamos conversar, vamos resolver esse negócio? E a palavra que Deus dá para ela é uma palavra tão linda, tão preciosa. Não é interessante? Para o gadareno, ele deu uma tarefa. Não, meu filho, não vem comigo, não. Fica aí, ó. Você venceu já, eles estavam indo do você, agora estão fora. Né? Então, você pode muito bem enfrentá-los de novo, se for preciso. Volta para a sua casa, volta para o seu oikos, para a sua família, para os seus familiares, e testemunhe a bondade do Senhor. E é isso que a gente faz, queridos, no evangelismo. A gente testemunha a bondade do Senhor. Você precisa de contar mais sobre as maravilhas de Deus. Como tem uma música que a gente canta, né? Cantarei, contarei as tuas obras. Nós precisamos cantar e contar, cantar e contar, cantar e contar. Para os antigos, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. Conta a bênção, irmão. Conta a bênção. Às vezes a gente se cala, às vezes a gente se limita, às vezes nós nos impedimos de ter experiências tremendas com Deus. E a gente precisa evangelizar, a gente precisa de contar as bênçãos, a gente precisa de contar os milagres. A gente precisa de guardar a palavra para que, na hora que ela cumprir, a gente contar as maravilhas. Sabe? Agora, olha que interessante a palavra, né, que ele dá para a mulher, então, do fluxo de sangue. Que coisa linda. Eu lembrei muito quando a gente cantou aqui, né? Não sou mais órfão, sou filho. Eu cantei o tempo todo assim, não sou mais órfã, sou filha do amor, né? Lembrando dela. Porque ele chamou ela de filha. E ele falou, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Sua busca acabou. E eu acredito que ela foi tão cheia de paz que aquela mulher se tornou uma pacificadora. Ela foi tão cheia de paz que ela se tornou, sim, uma apaziguadora entre situações, uma pregadora que testemunhava. Ela era livre agora realmente para andar em qualquer lugar que ela tivesse. E eu achei interessante que para Thalita ele falou, dá alguma coisa para ela comer. Tem, eu já ouvi algumas pregações de pastores que falam que Jesus não podia curar a menina sem curar a velha antes. Geralmente, mulher na Bíblia quer dizer ou remete à igreja. Então, eles falam que, às vezes, é a igreja velha e a igreja nova, né, que está nascendo, que nasceu, que está aqui hoje em dia. Então, tem pastores que falam que Jesus precisava de curar uma para cura a outra. A verdade é que, talvez, para Jairo, foi mais ou menos parecido com a experiência de Lázaro. Ele podia ter ido, né, direto, mas ele foi interrompido. E aí ele atrasou. Chegou lá, a menina já estava morta. Como Jesus, que, quando soube da notícia de Lázaro, ficou ainda mais 4 dias lá. E, quando ele chegou, como dizia Marta, disse Marta, já era um defunto que fedia. Mas eu acredito que aquela experiência daquela mulher foi tremenda para Jairo, porque ele viu com os olhos dele. Ele é poderoso mesmo. Ele vai fazer. Né? Mas olha para você ver. Naquela experiência, naquele desafio de aproximar de Jesus, de clamar por ele, Jesus concordou em ir com ele, estava seguindo com ele. Mesmo assim, chega algumas pessoas depois e fala: ei, cara, sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Tem um texto da Bíblia que fala que Jesus ignorou isso e só disse para ele: Jairo, vão comigo. Não houve isso. Talvez para ele realmente foi difícil. Mas pensa na experiência. Que tremendo. Mas, às vezes, você realmente está cansado da sua dor. Você sente como se você estivesse perdendo vida, sangrando. Tantos anos. Talvez até com uma doença física mesmo. Ou talvez com uma perda irreparável. E tem coisas, querido, que só Jesus pode fazer. Se ele não fizer, ninguém mais faz. Mas eu sinto que nós estamos vivendo um tempo, sabe, assim. O endemoniado gadareno chegou para prostrar e para adorar. Jairo fez a mesma coisa. Aquela mulher também fez a mesma coisa. Tem uma música aí que vocês podiam achar para mim no YouTube, a música da mulher do fluxo de sangue. Eu queria que você pensasse sobre isso, sabe? Porque eu sinto que hoje é um dia de cura. A gente tem ensinado aqui na igreja que isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco. A gente tem falado que isso aqui não é a igreja. Isso é um prédio, querido. Se você ainda pensa assim, vou na igreja domingo para ouvir uma palavra de Deus, é o seu atestado de que você não busca Deus. Você não tem um relacionamento e um convívio com Deus. Sabe? Você precisa que alguém te fale alguma coisa no domingo. Não tem nenhum problema. E eu quero que nessa manhã vocês venham à frente quando eu chamar, quem se identificar. Porque nós queremos impor as mãos sobre você, nós queremos orar. Nós queremos te tocar se você está sangrando, se você está doendo. Talvez você tenha uma opressão que você não sabe o que é, que te persegue há tantos anos, que te faz infeliz, que te impede o convívio. Mas eu creio, queridos, que em algum momento da nossa caminhada, seja 12 anos, seja 38 anos, eu sinto que a gente precisa de ter um toque de Deus, uma virada de chave, um milagre, para que a gente possa continuar, para que a gente possa fluir. Eu tenho uma sensação, eu e Túlio sempre conversamos sobre isso, a gente tem uma sensação que Deus quer levantar muitos milionários aqui dentro, não para ter dinheiro pelo dinheiro, não sei se você me entende. Jesus nunca foi contra a riqueza, ele foi contra o amor ao dinheiro. Aliás, teve um homem que ele estava enriquecendo tanto que ele resolveu derrubar as paredes do celeiro e falar: vou aumentar, vou fazer maior ainda. E Jesus falou: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem guardado, para quem é? Então, presta muita atenção nisso. Na hora que Deus encheu o seu bolso de dinheiro, não, poucas pessoas receberam, mas amém. Vou te dar outra chance. Quando Deus encheu o seu bolso de dinheiro, você vai perguntar para ele: Senhor, com certeza absoluta, isso não é tudo para mim. Então, me guia, me direciona. Me faz misericordioso. Me faz um supridor. sabe? Mas eu creio que essas palavras transformam a nossa vida. Essa palavra que fez do gadareno um evangelista. Essa palavra que fez da mulher do fluxo de sangue, que devia andar encurvada. Aliás, eu acho que ela foi rastejando, porque o manto está lá embaixo. Eu acho que ela foi rastejando até Jesus. E essa palavra que deu para aquela menina de 12 anos, pensa bem, que vida, que vigor, que saúde. Dá comida para ela, que o caminho dela é longo. Vai viver muito. Vai fazer muito para o meu reino. Então, eu quero que a gente coloque essa canção. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Não é motivo nem dia para você ter vergonha. Talvez hoje é o dia. Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Como dizia Ludmila Ferber, né? Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Aumenta um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho mais. Ora baixai a laramanda. Dere baixou a laramacho, andorou baixei. Dere baixei a larabacho, contorou machei. De Jesus. Se veja estendendo agora as suas mãos. Se vendo agora, decida, querido. Decida. Não fica importando com quem está do seu lado, o que, que as pessoas vão pensar. Só você que sabe da sua dor. E se existe uma dor sentida, se existe uma opressão que tem te abatido, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Pratique, toque nas suas vestes. Toca no Senhor. Talvez também você lembre de alguém, um parente seu, alguém que você olha e vê que está oprimido por anos e anos e anos, ou lutando com uma enfermidade terrível. Está sangrando, sangue é vida, a vida está no sangue. A pessoa está perdendo vida. Eu queria chamar os pastores para impor as mãos sobre essas pessoas e orar e ministrar sobre elas. Mas pode vir. Eu acredito de todo o meu coração que essa é uma manhã de cura, uma manhã de restauração, uma manhã onde o seu cansaço vai cair por terra, a sua luta vai acabar. Onde você vai ouvir Ele dizendo, vai em paz, sua fé te curou. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora que haja esse desejo ardente, profundo, essa ousadia, essa intrepidez, essa insistência. Pode? Que haja essa perseverança, essa persistência de ir a Jesus e não largar. Ela não largou, ela foi impedida pela multidão, de todas as maneiras, mas ela não se contentou até ficar ao redor dele. Ela venceu a multidão. E Jesus disse, não, alguém pertinho me tocou, foi alguém aqui, alguém ao redor. Ele olhou em volta para ver a que tinha feito isso. E eu quero declarar sobre a sua vida. Há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Há esperança onde os médicos tiraram qualquer chance. Há esperança quando os recursos acabaram. Eu vejo tanta gente na internet dizendo lá, literalmente se humilhando, se prostrando para um determinado médico. Ah, ele é tão bom, mas quem dera eu tivesse o dinheiro para pagar a consulta. Querido, você só tem que decidir como ela. Você só tem que decidir. Você só tem que tomar a decisão, tomar postura. Sem desistir, sem declinar. Ele te cura. Ele te restaura. E ainda Ele te dá capacidade, como deu para aquele gadareno, dizendo: olha, fique aí. Você tem todo o poder agora para testemunhar, para pregar, para divulgar a palavra. Talvez você olhe a sua mãe, uma sofrida a vida inteira, o seu pai, a criação que eles tiveram, por isso que talvez eles não deram melhor para você. Mas se posicione agora intercessoriamente também por alguém que você sabe, que você olha e fala: meu Deus, ela merecia ter uma vida melhor nessa terra. A gente só vem aqui uma vez. Ele é um Deus que ouve a intercessão, que aceita a intercessão. Aliás, Jairo foi pedir pela filha. A cura está nesse lugar, porque Jesus é a cura, a verdade, a vida. Talvez algumas pessoas aqui tenham que dar o grito da sua alma, que está entalado há tanto tempo, vivendo escondida, vivendo, correndo das pessoas, fora da comunhão, distante, não se achando digno para estar no convívio das pessoas. Mas Ele quer nos trazer uma cura tão profunda, tão tremenda, tão maravilhosa, tão grandiosa. Uma cura que vai te fazer correr. Uma cura que vai desatar sua vida e todos os em volta de você, todas as pessoas em volta de você vão ser atingidas. Ora por essa senhora. Ora, baixai alaramas. Eu quero que você pegue e não largue. Feche as suas mãos e fale: eu peguei e não solto. Não vou largar. Vou perseverar. Eu já enfrentei a multidão. Eu já cheguei ao redor. E agora eu vou fazer é declarar. Agora eu vou fazer é adorar. Agora eu vou fazer é ser grata, agradecer. Porque eu já recebi. Eu já recebi. Eu já recebi. Toma posse, querido. Você não é melhor do que ninguém, mas você não é pior do que ninguém. Só sai da multidão. A multidão apertava, oprimia, empurrava, ria, chorava, gritava, falava palavras de blasfêmia, mas a multidão não conquistou nada. Foram pessoas que tiveram a ousadia de sair da multidão, de sair do anonimato. Sai do anonimato. Sai do anonimato. Ele te vê. Jesus foi atrás de umas poucas pessoas na Bíblia. Foi atrás da samaritana, falou que era necessário passar por Samaria. Ele atravessou o mar e foi lá na terra dos gadarenos por causa desse endemoniado. Mas a maioria dos milagres que foram feitos, foram pessoas que foram atrás dele. A viúva de Naim foi, pediu pelo seu filho que tinha morrido. Ela pediu que o enterro fosse na direção onde Jesus ia passar, e houve um confronto, um encontro da multidão da morte com a multidão da vida. E quando a vida encontra com a morte não resiste. E o filho daquela viúva ressuscitou e foi entregue a ela novamente. Oh, aleluia, hoje é dia de vitória. Hoje é dia de você ser conhecido pelo nome. Sair do anonimato, sair da multidão e se destacar. Ele tem isso para você, para quantos, todos quantos se aproximarem dele. Todos quantos se aproximarem dele. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se você sentir de dar palavras para as pessoas, de encontro de alguém, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você não é todo mundo, você não é multidão. Você pode até estar na multidão, mas você não é multidão. O que que Deus tem para você? O que que você almeja? O que que você deseja? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Às vezes, querido, demora 12 anos, mas vai romper. Vai romper. Vai romper. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o pessoal termina de orar, se vocês quiserem distribuir aí o cálice e o pão, para nós ceiarmos aqui. Você tem que entender que tem uma parte da história que depende de você. Tem uma busca que é sua, em detrimento de qualquer palavra da multidão, em detrimento de qualquer palavra contrária, em detrimento até dos discípulos. Os discípulos foi que disseram para Jesus: não vê que a multidão te aperta, te espreme? Mesmo em face disso, você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Você é especial. Você vai chegar lá. Mas não depende só de Deus. Depende do seu empenho, do seu desejo. Depende da sua busca de vencer os obstáculos. Aleluia.
Glória a Deus. Todos nós somos mentalmente influenciados pela multidão. A multidão é a mentalidade do mundo, é como as pessoas pensam. É o padrão da Rede Esgoto, quer dizer, da Rede Globo, né? Mas esse é o momento, queridos, da gente deixar como o mundo pensa e pensar como o Evangelho nos ensinou. Esse é o momento de falarmos conosco mesmo. Jesus é a resposta. É interessante porque o texto que diz: enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós. Esse falando entre vós é falando consigo mesmo. O quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Ele é perfeito, a sua obra é perfeita. E nele somos aperfeiçoados. Quando você colocar para dentro o pão e o vinho que nós vamos tomar agora profeticamente, coloque palavras que são completamente alinhadas com quem é Jesus, com a obra perfeita que Ele fez por você. Declare essas palavras de vida, essas palavras de fé, essas palavras que elas não estão no céu que você tem que ir lá buscar, ou lá no inferno que você tem que correr atrás. Mas são palavras que estão muito perto, na sua boca e no seu coração. Confesse o nome de Jesus. Deus está agindo poderosamente na sua vida. Ele está virando uma chave de grandes livramentos. Simplesmente, queridos, tomem posse da vida eterna. Porque essa é a graça, essa é a unção que já repousa sobre você. Então, em memória de Jesus, coma o pão, tome o cálice, carregue Cristo e o que Ele fez por você dentro de você. E seja bem-sucedido na jornada, como Abraão foi. Aleluia. Pode comer o pão, tomar o cálice e vamos cantar ainda uma canção.